Reportagem Especial. Você sabe quanto custa um congestionamento na cidade de São Paulo? Além da perda de tempo e de produção, é preciso considerar a poluição e os gastos decorrentes com saúde. Segundo o especialista, São Paulo tem hoje a rede de metrô que deveria ter 50 anos atrás. Com um dos piores trânsitos do mundo, a capital paulista aposta agora em ciclovias e no monotrilho. Os desafios da mobilidade são o tema da reportagem especial desta semana. Confira com Mauro Ceccherini.
Falta de planejamento custa caro. O atraso na maior cidade do país é de pelo menos 5 décadas, na estimativa do presidente da Associação Nacional de Transporte. São Paulo tem hoje a rede de metrô que deveria ter em 1960, de acordo com Ailton Brasiliense. O preço, segundo ele, são os congestionamentos.
A Secretaria trabalha com um plano integral de transporte urbano com a visão até 2030 e prevê esses avanços que eu falei. No mínimo, mais 100 quilômetros de metrô, mais 100 quilômetros da CPTM. Nós já devíamos ter isso implantado na década de 50, 60. Nós estamos fazendo tudo muito tarde e pagamos muito caro por isso. O congestionamento custa muito caro. Nós fizemos um estudo em 98, junto com o IPEA. O custo do congestionamento da cidade de São Paulo fica na faixa de 6 a 8 bilhões de reais, só para a cidade de São Paulo. Então, isso é o que nós estamos pagando ao longo de décadas. Se você fizer uma conta, teria dado tempo para fazer os projetos que a gente queria, nós teríamos exatamente a rede que ainda vamos ter daqui 10, 15 anos.
O primeiro metrô brasileiro, inaugurado há 4 décadas, tem hoje 78 quilômetros de extensão. O de Londres, o mais antigo do mundo, tem 408 quilômetros. E o maior do planeta é o de Xangai, com 500 quilômetros. O técnico de planejamento e pesquisa do IPEA, Carlos Henrique Carvalho, destaca que São Paulo tem hoje uma malha metroviária 3 vezes menor que a Cidade do México. O detalhe, os 2 metrôs começaram a ser construídos no mesmo ano. O representante de vendas, Cláudio Dizevo, usuário frequente, diz que sem o metrô, a cidade para.
Eu trabalho desde 1960 em São Paulo como representante comercial. O transporte público, para mim, é vital para a minha sobrevivência. Se não tivesse o metrô, São Paulo simplesmente estava travado, não andaria mais. O metrô é vital para a vida da cidade, para a vida de todas as pessoas.
Para Ailton Brasiliense, a solução é óbvia: desestimular o uso do automóvel. Outra opção é o monotrilho, inaugurado de forma pioneira no país em setembro de 2014, na zona leste de São Paulo. O sistema funciona com trens que trafegam com pneus de borracha em vias elevadas, nos canteiros centrais das avenidas. Opera sem condutor, com energia elétrica e atinge velocidade de até 80 km por hora. Mário Sérgio Sujac, da Associação de Usuários de Transportes Coletivos, destaca as vantagens. O monotrilho é mais silencioso, não polui e é mais rápido e barato na hora de construir.
O monotrilho tem uma vantagem entre o metrô subterrâneo. A implantação dele é uma obra mais rápida. Cria menos desapropriações, menos impacto na população, né? Nessa modalidade que está implantando, ele é sobre pneus. Então o barulho, o ruído, esse já não tem. É um silencioso, né? No aspecto da arquitetura dos bairros, né, aquelas colunas, não é uma coluna tão pesada como foi nos primeiros metrôs implantados, né?
Quando concluída, a primeira linha paulistana de monotrilho terá 27 quilômetros de extensão.
Duas rodas deslizar, em cima de mim o mundo fica à sua mercê.
Mas os congestionamentos e a degradação do meio ambiente evidenciaram outro tipo de transporte sobre 2 rodas. Em 1 ano, o número de pessoas que usam a bicicleta como meio de transporte todo dia aumentou em 50%. Passou para 260 mil paulistanos. No mesmo período, dobrou o número de ciclovias, as conhecidas faixas vermelhas, passando para quase 140 quilômetros. O estudante Matheus Teles Valle, entrevistado no Viaduto do Chá, no Centro Velho de São Paulo, usa a bicicleta 3 vezes por dia.
Eu usava ônibus ou carro. Demorava muito mais tempo e ficava, às vezes, muito tempo parado no trânsito ou o ônibus não vinha, ficava muito tempo esperando o ônibus. Daí, depois, com a bicicleta, o tempo diminuiu pela metade. a iniciativa é ótima. Existem alguns tipos de crítica, algumas delas que dizem que São Paulo não é um lugar adequado para ter bicicleta por causa do relevo, que é um pouco inclinado, o que eu acredito, depois que eu comecei a usar bicicleta, eu vi que não é verdade, que tem muitos eixos horizontais na cidade que conseguem ser utilizados pela bicicleta. Desde que eu comecei a andar de bicicleta, eu gosto muito mais da cidade. Você vai descobrindo novos caminhos também, isso é muito interessante. Tem muito mais empatia pela cidade.
Mas a poucos metros dali, o segurança Ebério José Domingos tem outra opinião. Acha que as ciclovias serviram apenas para piorar ainda mais o trânsito.
Eu, particularmente, que trabalho, né, no trânsito de São Paulo, eu vejo que congestionou mais o trânsito, né? Congestionou mais as vias, essas ciclovias que pegam também ali na radial. Já tem a faixa de ônibus também. Ela toma também uma parte, né? Uma outra parte que seria viável para desafogar o trânsito. Eu acho que o trânsito ficou um pouco mais caótico com essas ciclovias.
Para Ailton Brasiliense, da Associação Nacional de Transporte Público na Periferia, a bicicleta é uma necessidade, porque é a forma mais barata para chegar aos trens da CPTM, Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, interligados ao metrô. O Congresso Nacional também está nessa discussão. A nova Lei de Mobilidade Urbana, aprovada pelo Legislativo e sancionada pela presidente Dilma Rousseff em 2012, dá prioridade ao transporte coletivo. Pela nova lei, o poder público pode, por exemplo, restringir o trânsito de veículos motorizados em determinados locais. E as cidades terão de elaborar um plano de mobilidade. O secretário adjunto de Transportes do município de São Paulo, José Evaldo Gonçalo, também destaca o projeto de lei da Câmara que cria o REITUP, Regime Especial de Incentivos para o Transporte Urbano de Passageiros.
Tanto a Lei de Mobilidade Urbana, aprovada no Congresso, na Câmara e no Senado, quanto essa lei que está em discussão em relação à tributação do ICMS, custo do diesel, o custo das peças, dos pneus, que é um custo muito, muito alto para o transporte hoje, para os ônibus. Então, as duas leis, elas são importantes.
O principal objetivo do REITUP é reduzir as tarifas de transportes coletivos, principal reivindicação das manifestações de rua em 2013. O deputado Carlos Aratini, do PT Paulista, destaca que o projeto do REITUP estimula a implantação do bilhete único.
O REITUP é o Regime Especial de Incentivo ao Transporte Urbano de Passageiros. É um projeto de lei que foi debatido aqui na Câmara, construído aqui na Câmara, exatamente para baratear o transporte público e, ao mesmo tempo, desonerando, né, quer dizer, retirando todos os impostos municipais, estaduais e federais que recaem sobre a tarifa do transporte que o passageiro paga e implantando o bilhete único.
Ailton Brasiliense, da Associação Nacional de Transporte Público, se arrisca a fazer uma previsão para a próxima década.
Você pode prever no futuro, daqui a 10 anos, quando o metrô tiver implantado 100 quilômetros a mais da CPTM também, os 100 e poucos quilômetros que a prefeitura vai implantar, o custo geral da cidade vai cair. E aí vem diretamente, você vai ter poluição menor, menor número de acidentes de trânsito, menor poluição, menor internação hospitalar. Tudo isso que a gente vai ter no futuro, podia estar tendo isso há 40, 50 anos. Isso é um custo, é intangível, mas a gente precisa aprender a calculá-los, porque de um jeito ou de outro a gente paga.
Estudo da Fundação Getúlio Vargas mostra que a cidade de São Paulo perde em produção cerca de 27 bilhões de reais por ano devido aos congestionamentos. Um paulistano passa de 2 a 3 horas por dia no trânsito. E o de São Paulo é considerado um dos piores do mundo, comparado ao de cidades como Bangkok, Pequim, Xangai, Cairo e Calcutá. Da Rádio Câmara de Brasília, Mauro Ticherini.
Confira amanhã o exemplo de Curitiba e o que os especialistas acham da disputa entre dois sistemas, o transporte individual e o coletivo. Reportagem especial.